Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, trazendo um pouquinho da realidade da safra de soja para você que nos acompanha. Realidade essa que, de uma forma geral, é muito boa. A gente tem condições bastante favoráveis. Não dá para cantar vitória ainda. Ainda tem todo um período de enchimento de grãos para acontecer, nesse momento principalmente. Mas tudo indica que teremos uma bela safra aí em boa parte do Brasil. Problemas pontuais existem, como lá no Mato Piba, algumas regiões, principalmente ali no oeste da Bahia, algumas regiões do Piauí também precisando de chuva. Ontem a gente conversou com o produtor do Piauí, ele disse que não é nada grave por enquanto, mas a chuva precisa chegar. Se a chuva não vier, daí sim a gente tem uma condição de alerta, portanto, lá no Piauí. No entanto, a gente vai agora lá para o Paraná conversar com o Nivaldo Forastieri. O Nivaldo, ele é produtor rural em Itambé, lá no Paraná, consultor em agronegócio. Rodou aí no final de novembro, principalmente, e conhece muito as regiões de produção ali no Paraná, Mato Grosso do Sul e até no Mato Grosso, porque a família dele trabalha aí nessas áreas também. E ele vai contar um pouquinho para a gente do que ele viu, da percepção dele em relação à soja nessas regiões. Seja bem-vindo, viu, Nivaldo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é produtor aí também no Paraná, certo?
Certo. Bom dia, boa tarde, né?
É isso aí.
Para todo mundo aí, eu agradeço Notícias Agrícolas pela atenção dada ao agronegócio no Brasil, em especial dando voz aí para os produtores, para todo mundo aí dentro da internet, enfim.
Mas você estava me contando que além do Paraná, a sua família produz fora aí do estado, né? Que regiões, Nivaldo?
Isso, eu só, na pergunta anterior, eu planto somente aqui no Paraná. Uhum. Só que minha família é uma família tradicional aí de produtores, né? Eu digo tradicional porque é aquela história, né? Itália, interior paulista, Paraná, Mato Grosso, Sul, Mato Grosso. Eles plantam também no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.
Ou seja, você está sempre trocando informações, trocando figurinhas e, inclusive, visitando a lavoura, como você fez recentemente nessas regiões, né?
Sim, sim. Eu fiz um tour agora em novembro, né? Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e oeste da Bahia. Então, eu acompanhei o final do plantio no Mato Grosso e também o final do plantio aí no Mato Grosso do Sul e o início para alguns, o meio de plantio na Bahia, que está uma situação um pouco mais complicada.
Muito bem. Antes da gente entrar nos detalhes, eu queria ouvir a sua percepção. O que você acha? Eu falei no início que a gente tem boas condições e lavouras boas se desenvolvendo, mas você viu isso ou você vai me contradizer aqui, hein, Nivaldo?
Não, eu vi isso. Problemas no início, tanto aqui no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso, mas início assim, atraso, chuvas irregulares, chovendo muito em uma região, pouco em outra. Mas, enfim, o Mato Grosso deu muito pouco replantio na região oeste ali, que eu rodei, região de Campo Novo do Parecis. Aqui em nossa região, Itambé, no Paraná, pouco replantio, alguns casos pontuais. Então, o início nessas regiões foi de pouca chuva, o que ajudou com relação a doenças. Nós não tivemos entrada de doença muito forte. E a regularização da chuva aí na última semana de novembro e agora em dezembro, deixa as lavouras em condições excelentes.
Muito bem. A gente tem, inclusive, umas fotos das lavouras no Paraná. É na sua propriedade essas fotos que a gente vai mostrar, Nivaldo?
Isso, aqui mesmo.
Vamos lá, então. Também. Vamos mostrar as fotos. São imagens muito bonitas, inclusive, de lavouras bem formadas. Essa imagem me chamou muita atenção, Nivaldo. Uma folha de bacheiro limpinha, né? Já terminando o ciclo dela, mas bem limpinha, né?
Isso. O que ajudou, né, para manter esse bacheiro limpo é o manejo, né? Todo mundo está começando com... Nosso problema aqui no Paraná é doença de final de ciclo. Então, na sua maioria, os produtores eles estão com manejo visando a entrada de fungicida no cedo. Na minha área, por exemplo, eu fiz com 30 dias aí de emergência já alguma coisa para avisar final de ciclo, mas esse é um tipo de manejo que todo mundo está tomando essa precaução. E as poucas chuvas de início também contribuíram para isso, porque se a gente tem um ano chuvoso, a doença entra de forma mais fácil. Creio que de agora, com o retorno de chuvas, eu, por exemplo, aqui em Itambé já tem 2 dias que está chovendo de manhã, de tarde e de noite. Então agora o produtor vai ter que ficar um pouquinho mais antenado com relação à doença.
Mas vamos relembrar como é que foi esse início do plantio aí. Vocês ficaram meio preocupados, né? Faltou chuva.
Ficamos muito preocupados, né? Porque as chuvas não ocorreram, início de plantio muitas vezes foi no pó, com pouquíssima umidade de solo, e praticamente aí outubro e a primeira quinzena de novembro chovendo muito conta-gota. Então, quando a gente via lavoura que ia dar problema, dava uma pancada de chuva. Muita gente plantando, quando ia parar de plantar, né, dava uma pancada de chuva, mas chuva pouca, 15 milímetros, 12 milímetros. Quando chovia 20 milímetros, parecia que era um dilúvio. Então, foi um início muito preocupante.
Isso atrasou o início do plantio de vocês aí, Nivaldo?
Sim, aqui na região atrasou.
Em quanto tempo?
Creio eu que de 15 a 20 dias de atraso.
Ah, é?
O ano passado nós tivemos casos de plantio bem no cedo. Tivemos muito milho sendo colhido em janeiro. Uhum. Esse ano eu não vejo isso acontecer. Né? A força do milho safrinha aí da segunda safra de colheita, de plantio, creio eu que vai ser entre o dia 10 e 15 de fevereiro.
Justamente por causa desse atraso. Mas nada que comprometa também, né, Nivaldo?
Não, acho que o plantio da segunda safra de milho dentro de fevereiro, a gente ainda consegue bons resultados no milho, né? Aqui na região não vai ter aqueles casos de plantio muito no cedo, no janeiro. Uhum. Né? A não ser um caso ou outro de quem plantou soja precoce, mas a soja precoce não é uma realidade aqui da nossa região. Lá em Mato Grosso, na região de Campo Novo do Parecis, eu vi muita soja de 100 dias. Soja de 90 a 100 dias, eu vi muita soja com esse ciclo plantado. Aqui em nossa região, não vejo.
Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história também lá no Mato Grosso. Mas, uhum, nesse momento, as lavouras estão na fase D, aí no Paraná?
Aqui a gente está em fase de enchimento de grão. Então, é a fase primordial aí que a gente precisa de muita água e, graças a Deus, ela veio.
E a gente está mostrando a foto justamente dessa fase aí, uma planta bastante carregada, né, Nivaldo?
Sim. O início com pouca chuva, eu acho que a soja enraizou um pouquinho mais, né, buscando água, buscando nutriente, e com a retomada das chuvas no ponto principal, vai gerar, se tudo continuar regular, vai gerar uma boa perspectiva de safra.
E com vagem desde do bacheiro até a ponta, né?
Sim, esse cuidado que eu te falei com relação à entrada no cedo com fungicida, visando doença de final de ciclo, é exatamente para manter esse bacheiro limpo, manter o carregamento aí, né? Uhum. A vagem desde baixo até o ponteiro.
Isso é uma lavoura para que produtividade, Nivaldo? O que você está esperando aí?
Olha, eu acho que é um pouco cedo, né, para chutar uma produtividade, porque a gente ainda tem o mês de janeiro todo, né, que ainda a gente vai necessitar de chuva. Esse ano, 2019, a soja foi muito ruim aqui na região, nós tivemos ao contrário, né, o início com muita chuva e um enchimento de grão praticamente no seco. Eu espero aí entre 70 e 75 sacos por hectare, creio eu que muita gente aqui no, na região vai colher.
É, foi bom você lembrar da safra passada. A gente teve aí no Paraná, em algumas regiões do Paraná, e a situação era bastante preocupante, porque pelas chuvas manchadas que ocorreram, a gente vinha áreas até boas, com produtividades médias, e áreas que não chegavam a produzir 10 sacas por hectare. Foi uma situação bastante desconfortável para o produtor. Esse ano não tem essa desigualdade por enquanto, né, Nivaldo?
Olha, a gente também não pode esquecer o milho segunda safra do ano passado, que também praticamente encheu o grão na seca, né? E a soja 2018-19, né, que nós colhemos esse ano também, aqui foi muito preocupante. As lavouras aqui na região todas enchendo o grão no seco, não teve chuva em fase de enchimento de grão, que prejudicou muito a colheita.
Não é, não, por enquanto não é essa a realidade, mas como você disse, tem todo janeiro aí ainda para que algumas lavouras possam terminar o ciclo, né? Então,
sim,
calma aí com a dor, mas torcida para que não falte chuva, né?
Claro, claro. Eu acho que é muito precipitado chutar super safra, chutar grandes produtividades. Claro que está tudo encaminhando para uma boa safra. Mas nós temos que ficar atentos, temos janeiro ainda, para a colheita aí a partir do dia 10 de fevereiro, né?
Ferrugem preocupa, Nivaldo? Já tem alguns focos aí no Paraná, né?
Sim, eu estava dando uma olhada até agora pela manhã no consórcio antiferrugem, né? E já tem alguns focos, lógico, agora com a retomada de chuvas, às vezes atrasa numa segunda, numa terceira aplicação de fungicida. Não é preocupante, mas creio que o produtor tem que ficar atento.
Muito bem. Alerta, então, aí para a situação da região, principalmente com essa condição de chuva aí prejudicando o manejo ou dificultando o manejo. Mas, enfim, se puder conciliar as duas coisas, está de bom tamanho, né? Chove um pouquinho, para um pouquinho para fazer o manejo, daí volta a chover de novo, né, Nivaldo?
É muito melhor você ter uma dificuldade com chuva do que não ter ela.
É verdade. Muito bem, Paraná, o retrato é bom, então, pelo menos o que a gente está vendo agora, certo? Mato Grosso do Sul, o que, que você viu por lá? Como é que foi o início?
Mato Grosso, início, assim como no Paraná. Pouca chuva, eu vi índice maior de replantio no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul que eu estou falando é a região de Sonora, já ali próximo à divisa com Mato Grosso. Então, já vi condição de parada de plantio, o produtor iniciar plantio e parar, aguardando chuvas. Vi muita situação de replantio pontual, mas já um replantio maior do que aqui no Paraná, pelo menos em nossa região. E agora, alguns casos de produtor terminando plantio na primeira semana de dezembro. Então, é uma característica da região, né? O plantio um pouco mais tarde, mas casos pontuais aí terminando plantio na primeira semana de dezembro.
Mas então, mesmo assim, tá mais atrasado do que no normal, certo?
Um pouco mais atrasado do que o normal.
Em que fase as lavouras estão por lá?
Olha, a lavoura lá está na fase mais vegetativa, né? Que é a fase de crescimento, aí a fase de flor, enfim.
E a previsão de colheita deles é para fevereiro também, que nem a de vocês aí?
Creio que na segunda quinzena de fevereiro já deva ter alguma coisa, mas vai entrar para março na região colheita, sem dúvida.
Ah, é? Vai esticar um pouquinho mais, então.
Esticar um pouquinho mais, que é característica da região, como houve atraso de plantio também, então sempre vai esticando um pouco mais, né?
Mas a condição por lá regularizou, Nivaldo? Depois desse perrengue no início aí, a situação se normalizou?
Situação regularizada. Chovendo bem também. Lógico, as chuvas não são parelhas, né? Mas chovendo bem.
O importante nem é a quantidade, mas é chover a quantidade certa na hora certa, né, Nivaldo?
Sim, é a distribuição.
Exatamente.
Então, a gente não pode ter muita chuva e ficar muitos dias sem chuva. Então, creio eu que a distribuição é a mais importante das ferramentas, né?
Mas lá em Sonora, Temos lavouras com potencial produtivo tão grandes aí quanto em Itambé?
Lá é mais cedo ainda para falar, né? Então, nós temos lá boas lavouras, porém a chuva não pode parar. Lá o janeiro vai ser mais importante ainda.
É, porque nem enchimento de grão, nem florescimento chegou ainda, né?
É, tá no início disso.
Tá. Então, vamos ficar atentos às condições. É, uma dificuldade no início, mas uma retomada aí do desenvolvimento e com lavouras em boas condições, portanto, no Mato Grosso do Sul até o momento. O clima precisa continuar ajudando. É, teve gente finalizando o plantio na primeira semana de dezembro e isso prolonga ainda mais aí a colheita da soja, podendo esticar, pelos cálculos do Nivaldo, até para março, quem sabe, aí a finalização da colheita. E no Mato Grosso, Nivaldo?
Olha, o Mato Grosso, eu sempre falo, o Mato Grosso é uma terra muito abençoada, né? Creio que é, sem dúvida nenhuma, o grande celeiro desse país na produção agrícola. Mato Grosso atrasou um pouco o início das chuvas, tanto que eu vi soja de quem largou o plantio no pó, o pessoal do algodão, né? Eles soltam um plantio bem no cedo, então eu vi replantio sim, replantio grande, eu vi uma área ou outra, o pessoal dessecando a soja para aguardar, para já entrar com o algodão, mas casos pontuais. A chuva atrasou, porém, a partir do momento que ela iniciou de uma forma mais regular.
E as lavouras estão em boas condições?
Estão em excelentes condições. O Mato Grosso vai ter uma perspectiva de safras muito boas.
E que fase que está lá, Anivaldo?
A mesma aqui do Paraná. Então, a soja aí plantada dentro da janela, da janela correta, dentro do início das chuvas. Não estou falando daquela soja de quem soltou o plantio no cedo, aí no pó. Elas estão aqui nas fases de enchimento de grão. O que muda, como a gente falou anteriormente, é o ciclo, né? Então, a região ali de Campo Novo, eu vi muita soja de 90, 100 dias plantada.
Isso significa que eles vão colher mais cedo, então?
Significa que eles vão colher dentro da janela de plantio ideal aí para o milho. O pessoal está apostando muito no milho na região, quem não planta milho no algodão. Então, você encaixa ali através do ciclo da soja, você compensa um pouquinho o atraso no início do plantio, né?
E você acredita que a colheita lá ainda pode começar em janeiro? Já pode começar em janeiro?
Segunda quinzena.
Ah, é?
Segunda quinzena tem muita soja sendo colhida e milho sendo plantado.
Você está falando da região ali de Campo Novo, é isso?
Campo Novo do Parecis.
Tá.
Região de Campo Novo, Desce Holândia já é Diamantino, né?
Uhum.
Mas toda essa região ali, Campo Novo do Parecis.
E chuva está regular?
Regular. Chove todo dia. Fiquei lá 12 dias... 12 dias com aquela chuva, parece que você aperta um botão na hora certa para chover. Chuva do fim da tarde, aquela chuva boa, né?
E condição da lavoura é boa também?
Boa. Eu vi algo que me deixou muito animado. O produtor, com bons investimentos na soja, e principalmente área de areia, o produtor fazendo um manejo muito bom com braquiária ou milho com braquiária. Então, até na areia esse ano, a gente vê boas lavouras, pelo manejo, né?
A preocupação com a reestruturação do solo, né, Nivaldo?
Sim, acho que a braquiária, ela está entrando no Mato Grosso aí para realmente ampliar a produtividade nas areias, né?
Muito bem. E potencial produtivo? Dá para pelo menos imaginar aí o que vem?
Olha, o Mato Grosso, creio que vai ficar um pouco melhor do que o ano passado. Não tem como chutar, né? Acho que se eu estiver chutando aqui, vai ser até irresponsável da minha parte chutar um número. Mas 60 sacas, 65 sacas, muitas lavouras. As áreas são maiores, né?
Uhum.
Por isso que as médias...
Os ciclos são menores também.
Os ciclos são menores. Uhum. Então, você tem soja de 100 dias que vai ter um teto produtivo, uma soja de 120, outro teto. né?
Mas não,
boas lavouras.
Não deixa de ser uma bela produtividade, né? E, enfim, é num ano que tem tudo para ser perfeito aí para a produção, né?
É um ano que tem tudo para dar certo, né? Nós temos bons preços, boas lavouras, para compensar o ano passado, né? O ano passado foi um ano de clima muito problemático,
foi,
né? A preocupação ali na região de Campo Novo, ela recai sobre o excesso de chuva na colheita. Então, a gente tem lá um janeiro e um fevereiro que praticamente a gente não vê o sol, né? Então, quando a gente conversa com os produtores lá, a preocupação realmente na colheita. Então, a janela de plantio ela ficou mais estreita, atrasou, com isso vai chegar muita soja ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que ficar atento na colheita lá.
Concentração da colheita pode ser um problema aí.
Pode ser um problema, porque a gente sabe que é histórico chuva na colheita lá, principalmente em fevereiro.
Uhum. Muito bem. Esse é um raio-x, então, do que o Nivaldo observou, enfim, da experiência dele nesse tour que ele fez pelas lavouras aí, das regiões produtoras do Brasil, destaque para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas o Nivaldo teve também lá no oeste da Bahia. Está te preocupando o oeste da Bahia?
Eu fiquei preocupado. Eu estive lá na última semana de novembro, andando ali Luiz Eduardo Magalhães. Na verdade, eu fui de Brasília a Luiz Eduardo, e Luiz Eduardo até na região da Quaceral, ali, que fica na divisa com o Piauí. Me preocupou porque, à época, nós tínhamos mais ou menos aí 50% da área plantada. Essa 50% de área plantada, todo mundo preocupado, faltando chuva. Muito replantio à vista, né? Pessoal, muita gente lá já se preparando para replantar a área que já tinha sido semeada. Porém, quando eu retornei para o Paraná, foi a semana ali que deu uma chuva geral. Então, por exemplo, eu peguei chuva de Luiz Eduardo até Brasília, né? Chuvas gerais. E como eles têm uma capacidade de plantio muito grande, eles devem ter provavelmente acelerado aí no plantio. Hoje eu não tenho notícia atualizada, então eu não consigo te falar como que
tá a situação lá hoje.
Tá,
né?
A situação lá. O que eu vi através também do portal de vocês foi que o sul do Piauí está com um pouco de problema, né? Eles estão falando chuva aí para o Natal, mas esse panorama que eu te passei foi da última semana de novembro.
Muito bem. Bom, tá certo. Nivaldo Forastieri, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, relatando, trocando um pouquinho das suas experiências aqui com o produtor do Notícias Agrícolas também. Enfim, temos uma situação até o momento favorável, mas como você lembrou, a safra não está consolidada ainda, é preciso mais um trechinho, tá faltando pouco, mas ainda precisa ser complementada aí, mas tudo indica que teremos, de forma geral, obviamente tirando aí problemas pontuais, mas de forma geral, uma bela safra no Brasil. Que seja assim, né, Nivaldo?
Que seja assim. O Brasil, o carro-chefe da economia é o agronegócio, né? E a locomotiva do agronegócio é a agricultura. E dentro da agricultura, o complexo soja, o principal. Então, a gente torce para uma boa safra, para um bom encaminhamento da economia o ano que vem, Brasil rumando aí para um caminho, um caminho que a gente vê com bons olhos, né?
China comprando, então, né?
China comprando, enfim, como diz o Roberto Rodrigues, né? O agro é paz, né? Então, a gente tem que alimentar esse mundo e o Brasil vai ser o grande player é o grande player e cada vez vai ter mais destaque.
É isso aí. Nivaldo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço.
Valeu, abraço. Tá aí o Nivaldo Forastieri, produtor rural lá em Itambé, no Paraná, consultor em agronegócio, enfim, trazendo para a gente um retrato do que ele viu aí da produção, principalmente de soja, nas regiões produtoras dele, da família dele, enfim, que ele rodou aí nos últimos dias. Situação bastante promissora, portanto, para a nossa safra de soja aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.